Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as ameaças aos direitos indígenas no Brasil. Uma comitiva da Organização das Nações Unidas visitou nos últimos dias povos indígenas de diferentes estados brasileiros que sofrem pressões em seus territórios. E se reuniu, ainda, com representantes do poder público e de organizações da sociedade civil para avaliar a atuação dos defensores dos direitos humanos no país e fortalecer ações de cooperação. Às vésperas do dia 19 de abril, quais as demandas, os desafios e os dramas mais latentes dos indígenas no Brasil? E que respostas são necessárias? Eu converso com o coordenador da Regional Leste, integrante da equipe de incidência internacional do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Haroldo Heleno. Bem-vindo ao Mundo Político, Haroldo. Um prazer recebê-lo.
Gratidão, Marcos. A gente aqui agradece ao convite e poder ajudar um pouco nessa situação dos povos indígenas.
Haroldo, relator especial da ONU para a situação dos defensores dos direitos humanos, Mary Lawlor, está no Brasil desde a semana passada e se encontrou com lideranças dos povos Pataxó, Pataxó-Hanhanhan, Tupinambá e Guarani-Kaiowá. Qual a importância dessa interlocução para dar maior visibilidade às lutas indígenas que continuam tão latentes no Brasil?
Marco, a visita da relatora foi de fundamental importância para esses povos que estão sendo constantemente violentados em seus direitos. Né? Nós temos essa situação no sul e no extremo sul da Bahia, que tem ganhado grandes proporções de violência contra os povos Pataxó, Pataxó, Hanhanhan e Tupinambá, que inclusive no início desse ano culminou com a morte da pajé Nega Pataxó, a partir de uma intitulada milícia denominada Invasão Zero, que vem há um bom tempo já fazendo isso. Então, a presença da relatora ouvindo essas vítimas, né, as próprias lideranças que foram violentadas, inclusive com a presença do cacique Nailton Pataxó, que foi, teve a sua perna atingida por tiros, foi de fundamental importância, porque eles mesmos puderam dizer, né, explicitar para a relatora essa situação de violência que vem ocorrendo. E sem dúvida nenhuma, esse olhar de fora, esse olhar principalmente de uma representante da ONU, é de fundamental importância para os povos, porque as denúncias que são feitas aqui no Brasil, infelizmente, elas não têm alcançado os objetivos que os povos indígenas esperam. Então, a presença dela, a visita, nós acompanhamos a visita nos Pataxó, e nos Pataxó, que foi uma visita em duas aldeias só, lá em torno do Monte Pascoal, conseguindo juntar as lideranças lá para fazer essa discussão, essa reflexão com ela. Então, foi muito importante na avaliação das próprias lideranças.
Haroldo, aqui você atribui essa dificuldade, né, que os povos indígenas enfrentam junto às autoridades brasileiras de verem suas denúncias, né, caminharem, terem prosseguimento.
Marcos, a gente atribui a um longo processo histórico de negação de direito desses povos. Né? Já esse processo de violência, inclusive com esses povos citados e visitado pela relatora, os Pataxó, os Tupinambá, os Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, a situação dos Yanomamis, né, no norte do país, ele já vem em vários governos, né, já vem sendo denunciado, e existe uma certa insensibilidade por parte das autoridades em ouvir, né, e muito mais do que ouvir, em tomar providências para que realmente esse processo de violência ele cesse de vez. Né? São inúmeras denúncias, passando por governos e governo. Né? A gente tinha muita esperança nos primeiros governos democráticos do Lula, depois do Dilma. No governo de Jair Bolsonaro foi terrível a negação de direitos, e aí não foi só contra os povos indígenas. E se tinha muita esperança agora nesse atual governo. Mas, infelizmente, essa situação continua sendo um tema ainda, de certa maneira, que não causa sensibilidade nas autoridades, né? Então, o Ministério da Justiça tem sido demandado, a FUNAI tem sido demandado, os órgãos de defesa dos povos indígenas têm sido acionados, né, para garantir esses direitos, mas a gente vem constantemente, não existe uma diminuição no processo de morte, de violência, de negação de direitos, né? A demarcação, a demora na demarcação dos processos regulatórios das terras indígenas também tem causado esse processo de violação, né? A composição do Congresso Nacional, principalmente esses últimos congressos nacionais, tem sido muito ruim para os povos indígenas. Agora mesmo nós estamos no país com uma lei vigente, a Lei 14.701, que é chamada uma lei de extinção dos povos indígenas, porque ela vai de encontro, ela nega, inclusive, o artigo 231 da Constituição, ela é uma lei inconstitucional, mas o Congresso aprovou essa lei, mesmo o STF tendo derrubado a tese do marco temporal. Esse Congresso manteve, então, agora uma lei que ela vai totalmente contra os direitos dos povos indígenas. Então, esse conjunto de fatores, né, esse modelo também de desenvolvimentista no país, que tem as terras indígenas como de interesse desses inimigos dos povos indígenas, né, tem favorecido esse processo de violência, e as composições que são feitas em câmaras municipais, assembleias do Estado e o próprio Congresso Nacional e o Senado são hoje, né, nesses últimos tempos, totalmente desfavoráveis aos povos indígenas. E aí, diante da situação que nós estamos vivenciando no Brasil como um todo, né, em relação o governo Lula está refém desses parlamentares contrários aos direitos dos indígenas, e, infelizmente, essas denúncias aqui dentro do país, ela não tem ganhado as devidas, né, não tem sido tomadas as devidas providências para que se evite essa escalada de violência que tem ocorrido contra os povos indígenas ao longo desse tempo.
Você tocou na questão da tese do marco temporal, e aí só para esclarecer para quem nos assiste, né, é uma tese de que só são válidas as demarcações de reservas indígenas ocupadas na data da promulgação da Constituição em 1988. O Supremo, né, já deu uma decisão sepultando esse critério como aí um instrumento para demarcação, mas o Congresso reagiu, né, aprovou uma lei posterior à decisão do STF. Qual que é a consequência desse quadro e o quão urgente é para vocês que o STF volte a atuar nessa questão?
É extremamente urgente, já existem medidas, né, desde quando foi implementada a lei, né, 14.701 pelo Congresso, no fechar das cortinas de 2023, né, essa lei foi aprovada no dia 28 de dezembro, em uma sessão conjunta do Congresso e do Senado Federal, e a gente considera isso, inclusive, uma afronta, né, um desrespeito contra a corte maior do país, porque durante quase 2 anos a fake news, ou a tese do marco temporal, como eles queriam aplicar, né, ela foi discutida, refletida, aprofundada, e ela foi sepultada pelo Supremo, como você muito bem disse, né? Foram 9 votos a 2 contrário à tese. Então, a tese ela deixa de existir nesse momento aí. Mas nesse processo que a gente já colocou de um Congresso, de um Senado totalmente contrário a direitos dos povos indígenas, eles mesmo assim implementaram a lei. Essa lei ela é incondicional, porque ela fere o artigo 231, que foi sempre o desejo dos inimigos dos povos indígenas. Foi retirada a Constituição e essa vitória significativa dos povos indígenas na Constituição Cidadã de 88. Né? Então, o CIMI, os parceiros do CIMI, todos os movimentos indígenas, tanto a nível nacional como a PIB, como os movimentos regionais, né, está nessa campanha, nesse momento, né, solicitando que o Supremo, de maneira urgente, né, considere, determine que também essa lei que o Congresso e o Senado criou, ela é uma lei incondicional, porque ela fere a condição. Então, essa hoje é a grande batalha do movimento indígena, dos seus aliados, para que essa lei seja retirada de pauta. Como eu coloquei anteriormente, essa lei, ela referenda ainda mais, ela abre as portas das terras indígenas à exploração, né, de maneira ilegal, ela torna esse processo de violência um processo institucional, ela legaliza esse processo de violência contra os povos indígenas, porque é uma lei que vai retirando os direitos que os povos indígenas conquistaram ao longo desses anos de lutas, de percas, né? E aí, de repente, a gente se depara com uma situação como essa. É uma lei inconstitucional, mas, infelizmente, é uma lei e está em vigência. Então, é mais um instrumento de retirada de direitos dos povos indígenas é mais um instrumento de violação e de aumento de violência contra os povos indígenas, e isso já está sendo sentido nas bases, onde muitos juízes, muitas decisões estão sendo tomadas já, baseada de novo na tese do marco temporal, que a corte principal do país já disse que é, que na verdade não existe essa tese do marco temporal. O que existe é o chamado direito originário. Foi essa discussão, foi essa tese, foi essa compreensão que venceu a disputa na corte, que os povos indígenas, eles têm um direito originário, ou seja, eles estavam aqui muito antes de todas essas leis serem criadas.
Haroldo,
por isso que os ministros entenderam isso.
Tem os efeitos imediatos, né? E a deputada Célia Chacriabá, deputada federal aqui de Minas Gerais, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, relatou essa semana que diversas comunidades foram abordadas com violência, né, após a promulgação da lei pelo Congresso, né? Isso já agora no ano de 2024. O CIMI tem conhecimento de denúncias nesse sentido?
Sim, nós temos denúncia, né? Inclusive conversamos bastante com a Célia nesse sentido. O próprio povo Pataxó, Hanhan, o povo Tupinambá, que nós estamos agora há pouco, né, que fica ali na região de Ilhéus, Una, tem nos relatado situações de que muitos desses fazendeiros que se dizem proprietários de suas áreas estão argumentando, estão trazendo de volta essa tese, né, de necessidade de que os indígenas saiam das suas áreas, né, áreas que estão já no processo quase final de demarcação, quase final de regularização. Aqui em Minas Gerais nós temos situações, o próprio povo da Célia, né, que é o povo Chacriabá, que tem uma reivindicação histórica de uma parte do seu território que ficou fora do processo de demarcação. Eles tiveram, inclusive, agora, no mês passado, com o ministro Lewandowski, lá em Brasília, né, relatando essa situação de ameaças, de medo de que esse processo, que já está quase na fase final, eles possam ser, de novo, paralisados, gerando e trazendo de volta todo esse processo de violência. O povo Pataxó, que a relatora da ONU visitou, é um povo que espera há 17 anos simplesmente uma assinatura de carta declaratória. Nesse processo, nesses últimos 4 anos, mais de 8 jovens foram assassinados na região ali de Porto Seguro, Cabralha, todos ligados com essa questão da luta pela terra, justamente porque o processo demarcatório não avança. E aí, com a promulgação dessa lei, a perspectiva é que esses também já estava na fase final, era uma das terras, inclusive, que estava na lista para ser apresentada como terras que seriam regularizadas agora no governo Lula, e eles não avançam porque justamente tem se usado nessas questões essa volta da tese do marco temporal para essas regiões. Isso tem contribuído para aumentar a violência, para aumentar a insegurança jurídica dos povos indígenas, que não conseguem realizar os seus projetos de vida de forma tranquila, porque quando estão achando que depois de muitos anos de luta vão conseguir finalmente conquistar o direito e a liberdade de ter suas terras, tipos como esse voltam, né? Vale lembrar que essa lei, ela já vem há um bom tempo sendo gestada, já teve diversos nomes essa lei, já foi PEC 215, já foi PL 419, né? Até chegar nesse pacote que nós estamos hoje, infelizmente, vivenciando.
Haroldo, a crise humanitária na terra Yanomami, né, ali entre o final do governo Bolsonaro e o início do governo Lula, né, em decorrência da expansão do garimpo ilegal, ficou muito emblemática, né, chamou a atenção do mundo inteiro e segue inspirando preocupações. Em que pese ali os esforços que foram promovidos de desintrusão, né, e também para evitar o aumento de áreas degradadas, qual que é a situação de momento por lá?
Então, Marco, no início de 2023, o governo Lula publicou o decreto 11.384, né, e criou o Comitê de Coordenação Nacional de Enfrentamento a essa questão da desistência no território Yanomami. Como você colocou, é um processo que já vem há longos anos de exploração minerária ali, de desassistência, de invisibilidade proposital da situação em Yanomami. Ela ganhou proporções alarmantes, né, no governo Bolsonaro, um processo de genocídio ainda maior contra o povo Yanomami. Então, a partir desse decreto do governo Lula, Houve esforços, como a gente, você muito bem colocou, mas infelizmente a gente tem uma situação ainda muito caótica, principalmente no campo da saúde. Houve bastante investimento no campo da saúde nesse sentido, com a atenção especial da Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas muito longe ainda do que a situação exige, né? Não exigia, exige ainda. E a gente tem informado, inclusive, denunciado a situação nas nossas páginas, nos nossos momentos. O garimpo tem voltado com muita força, né? Então, é preciso, é fundamental, e apesar de todas essas medidas que são importantes, que haja por parte do governo também uma interlocução com as organizações indígenas locais, com os movimentos sociais locais, que entende muito dessa questão dos humanos, porque já acompanha um bom tempo. Então, apesar de todos os esforços, apesar de todo o investimento que tem sido feito, com certeza está bem melhor do que nós vivenciamos nos 5 últimos anos aí, principalmente no governo Bolsonaro. Mas muito longe ainda da situação dos humanos. A gente tem um quadro ainda de desnutrição muito grande de crianças, e o mais preocupante tem sido a volta de maneira muito forte do garimpo, que se desloca, né, das regiões, mesmo com a ação muito enérgica, às vezes, da Força Nacional que está na região para cumprir isso, mas esse pessoal, eles também conhecem o território Yanomami, eles sabem dos lugares que não estão sendo vigiados. E diante, então, dessa situação de fraqueza, não, é de invisibilidade mesmo em algumas questões, né? A gente ainda tem um quadro muito ruim nessa situação, que precisa continuar atento a essa situação, em algumas situações ter medidas muito mais enérgicas e envolver outros atores nessa tomada de posição em defesa do povo Yanomami, porque senão a gente vai ver que, apesar de todos os esforços, infelizmente a gente vai continuar presenciando uma situação de genocídio, de muitas mortes daquele povo ali.
A comitiva da ONU, né, também foi a outro ponto da Amazônia, Santarém, oeste do Pará, para ouvir, né, e colher informações sobre o contexto ali daquela região do Baixo Amazonas. É considerado ali, né, uma fronteira de expansão e exploração, uma nova fronteira, e como que isso acaba ocasionando, Haroldo, pressões constantes sobre as comunidades tradicionais que se localizam ali?
Essas regiões de fronteiras, né, não só essas fronteiras internacionais, como é o caso ali da região amazônica, né, Manaus, Acre, os povos ali, mas qualquer região, né, nós temos na Bahia uma situação bastante complicada, né, ali na chamada Mato Piba, que são investimentos muito altos, empresas, né, de cunho transnacionais, que têm interesses, muitos interesses, interesses grandes em vários aspectos, né, mineração, madeira, exploração de outros minérios. E essa região do Baixo Amazonas, a gente sabe que existe, então, todos esses critérios, né, todas essas riquezas ainda, que segundo eles precisam ser exploradas. Só que no caminho dessa exploração predatória, no caminho desse saque que continua depois de 524 anos, né, vieram roubar o pau-brasil, vieram roubar a nossa madeira, mas continuam até hoje levando as riquezas que esse país tem, né? Uma parte boa, né, que é um país rico, porque está há 524 anos sendo roubado e ainda tem riqueza para ser explorado. Mas, infelizmente, no caminho dessa exploração está justamente as comunidades tradicionais, que têm uma outra relação nesses espaços, uma relação de respeito com a natureza, né? Eles não têm essa visão de finalização da natureza, não tem preço à natureza. Os povos indígenas, inclusive, têm uma relação de pai, de mãe e filho, né? Uma relação umbilical. Então, infelizmente, são esses povos que estão ainda guardando essas riquezas e, por isso, são os alvos preferidos desses grandes empreendimentos. Então, a gente tem visto em muitas regiões essa violência. Esse também é um dos fatores que a gente pode colocar como um dos fatores que tem aumentado esse processo de violência contra os povos indígenas, que é justamente ainda ter nas suas terras essas riquezas, tanto riquezas minerárias, como riquezas ambientais, como florestas de pé que estão sendo derrubadas. E essas fronteiras, elas vêm com tudo, né? Elas estão um pouco se lixando. E às vezes nem mesmo as leis que existem no país são respeitadas, porque essas empresas transnacionais, elas estão às vezes isentas de cumprir determinadas funções e até obrigações. E até as obrigações que elas têm, elas às vezes não cumprem, né? São inúmeras denúncias que têm sido feitas, sim, inclusive na equipe que a gente participa de incidência internacional. É impressionante o número de denúncias que os povos indígenas têm feito em relação a essas agressões de empresas transnacionais, né, dentro dos seus territórios, tanto no campo da mineração, como no campo da exploração da madeira, como no campo de abertura de estradas, de ferrovias, de construção de barragens, de hidrelétricas, né? E ali naquela região do Baixo Amazonas, isso tem ganhado grandes proporções, né? A Amazônia, por um lado, tem sido vista como, principalmente pelos parceiros do Brasil na defesa do meio ambiente, como um ponto fundamental de defesa, mas também tem sido vista por esses exploradores como uma região que precisa ser como é que se diz? Explorada, né? Isso também teve um crescimento muito grande no governo Bolsonaro, que era a linha de atuação dele, né? E aí, em todas as áreas, é que as áreas precisariam ser exploradas mesmo, que o minério que tem no Brasil precisa ser explorado. Isso é de interesse nacional. Inclusive, sobre o marco temporal, a lei que foi criada, 14.701, tem um dos aspectos que é justamente isso, e ela abre os territórios para que os territórios sejam explorados sem ouvir as comunidades, sem levar em conta a lei 1, a oitiva a comissão da OEA, né? Precisam ser ouvidas as comunidades não estão sendo ouvidas, porque a lei permite que isso seja feito, desde quando seja considerado de interesse nacional essa exploração. Então, é uma situação bastante grave também, essa situação das fronteiras, né? Não só internacionais, mas também dentro do Brasil, como a gente citou.
Haroldo, falamos bastante de problemas, mas queria terminar com uma nossa conversa com uma notícia que é boa, né? A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos acatou no início desse mês o primeiro pedido de reparação coletiva de danos em sua história. Foi uma decisão unânime na qual o colegiado reconheceu a perseguição por parte do governo brasileiro durante a ditadura militar contra indígenas dos povos Krenak, habitantes aqui do norte de Minas Gerais, né, região leste e norte de Minas Gerais, e também Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, ambos forçados, né, a sair de suas terras de origem, graças aí a ações do antigo regime. Mesmo com essa decisão, Haroldo, não envolvendo repasse direto de recursos, qual que é a importância simbólica que ela tem?
Ah, sem dúvida nenhuma, Marcos, é super importante, né? Nós conversamos com Douglas Krenak, com Giovanni Krenak, que são duas lideranças importantes do povo Krenak aqui, né, nesse dia, e é uma luta que já vem há um bom tempo, né? Na verdade, se eu não me engano, em setembro de 2021, já havia uma decisão da juíza aqui do Ministério Público Federal que entrou com a ação, e uma juíza aqui, ela já tinha determinado a necessidade dessa reparação imediata, inclusive com não só com pedido de desculpa, mas com algumas ações concretas, como a regularização do território Krenak de Sete Saluns, que é um território sagrado para o povo Krenak. Mas, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento tardio, né? É apenas um pedido de desculpa, a gente acha que tem que avançar mais. Pedido de desculpa, politicamente, é muito importante, porque existe o reconhecimento da denúncia que esse povo, dos povos, né? Que foi o povo Krenak aqui em Minas Gerais, foi o povo Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul, mas a gente sabe que muitos outros povos, no período da ditadura militar, sofreram e sofreram muito, né? Muitos, inclusive, chegaram quase ao ponto do extermínio. Então, o pedido de desculpa, ele é super importante, ele tem esse papel político, né, de reconhecimento do governo, mas, como disse a própria liderança indígena, Douglas Krenak, é preciso agora passar para medidas efetivas, né? Como terminar de regularizar o território Sete Salões. Apesar de que no começo do ano agora também houve já, por parte da FUNAI, esse reconhecimento, a devolução do território Sete Saluns para os Krenak. Os Krenak voltaram para o seu território original depois de passar mais de 40 anos fora deles, né? Uma boa parte dela no reformatório Krenak, onde sofreram muitas torturas. Em 93 eles voltam, mas o território Sete Saluns ele ficou fora do processo demarcatório. Então, o território foi devolvido, mas não foi completamente regularizado. A própria presidente da Comissão de Anistia falou dessa necessidade do governo continuar agilizando essa regularização do território e também outras medidas que o próprio Ministério Público recomendou e que a FUNAI recorreu e derrubou essa recomendação do Ministério Público, elas precisam ser retomadas no atual governo, né? Que é a regularização, uma educação de qualidade, né? Existe hoje uma luta do povo Krenak para a criação de uma universidade, a primeira universidade indígena ali do Vale do Rio Doce. Então, existem algumas medidas que o governo precisa tomar para avançar nesse pedido de desculpa, né? Que tem que ser muito mais forte, muito mais contundente para fazer essa reparação histórica, né? Com o povo Krenak. E também com o povo Guarani, medidas precisam ser tomadas, porque é uma das regiões e é um dos povos, é um do povo indígena no Brasil mais violentado, naquele estado do Mato Grosso do Sul. E a gente fica preocupado quando o companheiro Lula vai no estado do Mato Grosso do Sul e se propõe a comprar terras para o povo indígena Guarani Kaiowá. Isso nos deixa bastante preocupado. É preciso respeitar e entender que as terras indígenas são terras que têm outra conotação e que terra indígena não pode ser comprada, né? São terras que já são deles, eles estão reivindicando a devolução dessas terras. Acho que foi um equívoco muito grande, espero que ele depois reveja o que ele falou, né? Principalmente no estado onde tem um governador que é totalmente contrário aos direitos indígenas, né? Inclusive no momento que ele colocou, também foi muito feliz que ele estava inaugurando um frigorífico da JBS, né? Então, alguns equívocos são cometidos por esse governo ainda e precisam ser reparados. Então, essas ações de pedido de desculpa, de reconhecimentos históricos, elas são fundamentais, elas são importantes, mas a gente acredita que é preciso ter medidas efetivas no sentido de garantir a dignidade desses povos, né? Isso é muito pouco que ele pede. O povo Krenak mesmo está pedindo só a devolução de um território que é sagrado deles, né? E se demorou quase 30 anos para fazer essa devolução. É tardia, mas é válida. Mas precisamos avançar.
Obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Haroldo, e vamos torcer aí por dias melhores para os povos indígenas brasileiros.
A gente agradece muito ao Mundo Político, a você, Marcos, por essa oportunidade. A gente torce realmente para que haja um respeito, né? Aproveitando não só agora a Semana dos Povos Indígenas, mas toda a história de contribuição que esses povos têm dado ao povo brasileiro, né? É uma gratidão a vocês e convocando a todos para que se somem nessa luta.
Eu conversei com Haroldo Heleno, coordenador da Regional Leste, integrante da equipe de incidência internacional do Conselho Indigenista Missionário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.